Ora, estamos ao vivo. Hoje o nosso convidado é sommelier empresário Bruno Margulhano. Bruno, antes de tentar aqui fazer uma pequena apresentação, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente com você, agora à distância. Estivemos aqui juntos o ano passado no Alentejo, onde nos conhecemos. Mas é um prazer te ter aqui para conversarmos sobre vinho e aproximar Portugal-Brasil.
Eu que agradeço, Rodrigo. Prazer incomensurável estar aqui com você. Como bem disse, a última vez que encontramos foi numa enoteca maravilhosa do Centro de Évora.
Exatamente. Podemos falar nomes, aqui não há Enoteca da
Pode
Cartucho.
falar? Perfeito. E foi uma grata alegria te conhecer ali naquele momento, que foi um momento muito especial para mim. E quero saudar todos os portugueses que estão aqui nos acompanhando, brasileiros também que nós convidamos, que são parceiros nossos, os demais aí, apreciadores de vinho, profissionais da área. Muito obrigado pelo espaço.
Maravilha. O Bruno Margulhano é casado, é sócio fundador da Florence Vinhos, sommelier não só de vinho, mas também de cerveja. Foi um dos finalistas do concurso Sommelier de Vinho do Alentejo 2023. Fala-nos diretamente de Santa Catarina e é um apaixonado por vinho, um apaixonado por Portugal. O Bruno, para localizarmos quem nos ouve em Portugal, onde é que tu estás exatamente?
Bom, então vamos lá. Estou aqui em Santa Catarina, estado de Santa Catarina, estado da região sul do Brasil, próximo ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e Paraná. Uma região que tem uma tradição de vinícolas, vitivinicultura incipiente, mas a cada ano vai tomando corpo, que são os vinhos de altitude aqui da Serra Catarinense. É um estado belíssimo, é um estado que ele tem, em termos territorial, mais ou menos a mesma proporção de Portugal. Em termos populacional também, em torno de 9 milhões de pessoas. Portugal tem um pouquinho mais, né? São 10 milhões,
Sim,
né?
essa volta de 10, sim.
10 milhões. E eu estou aqui em Tijucas, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha próxima de Florianópolis, que é a capital, próxima de Balneário Camboriú, que são duas cidades conhecidas aí pelo seu turismo, pela sua beleza, próximo de Itajaí, onde tem os portos, um porto de maior volume de exportação na América Latina de carne suína. Fica aqui, estado de Santa Catarina, que é Itajaí. Estamos falando aí de uma cidade que é está entre o quinto, sexto PIB do Brasil, e é uma maravilha, né? Eu convido todos, né? Quando eu estava lá na Enoteca, eu convidava todo mundo, vamos para Santa Catarina, vamos ver se é maravilhoso, que a cidade é belíssima, cidade de tradição, de colonização portuguesa no início, obviamente. Mas depois, na década de no final da década no século XIX, início do século XX, veio italianos, alemães, polacos, e então está muito enraizado essa cultura aqui no estado. Por conta disso, você vai ver uma veia industrial, por conta dos alemães, né, que aqui colonizaram a região, chegaram à região no século passado. E os italianos também, com seus negócios, enfim. E pronto, é um estado pequeno, mas muito significante, né? O melhor índice de segurança pública do país. Então, eu sou o maior propagandista aqui do estado, né? Nós estamos aqui em Santa Catarina, mas nós trabalhamos atendendo todo o Brasil, né, Rodrigo? O principal local em que nós estamos é Santa Catarina, mas nós atendemos o Brasil todo aí.
Vamos falar um pouquinho à frente da Florence. Bruno, como é que foi a tua vida profissional até chegares ao dia de hoje e como é que tu especificamente foste parar ao mundo do vinho?
Pois então, eu trabalhei, vai gozar dessa história, eu trabalhei muitos anos na área financeira. Venho da área financeira, trabalhei em indústria, sempre trabalhei na área financeira. Até que a certo momento, eu quis fazer uma transição de carreira. E naquele momento eu quis fazer, ir para a restauração, um restaurante, ir para um negócio assim mais dinâmico. A minha família sempre teve uma veia comercial muito forte e sempre empreenderam em vários segmentos, em vários ramos, né? Nós somos de São Paulo, capital, somos natural de São Paulo, capital. E a certo momento, por volta de 2013, eu comecei a fazer transição de carreira. Ia montar um restaurante em Santa Catarina, liguei na fazendo prospecção de fornecedores, e aí um fornecedor que era de uma grande cervejaria entendeu errado, ele entendeu que eu queria ser distribuidor. E aí nós combinamos, fizemos uma reunião, tudo mais. Eu disse, ah, eu queria montar um negócio aqui na região de Florianópolis, tudo mais. Disse, não, mas você não quer ser distribuidor? Eu falei, ah, não sei nem o que que é isso daí. Aí eu falei assim, não, você tem que ter lá uma caminhonete, um espaço para você bater barril e uma geladeira. E aí começou, me deram uma região para atuar. E aí eu comecei a fazer o trabalho, comecei a expandir. Era o segmento de cerveja artesanal na época, exclusivo, cerveja artesanal. E era um momento muito bom. Eu peguei um momento muito bom que o mercado estava em ascensão. E naquele momento a gente cresceu, foi uma das maiores cervejarias do Brasil, de craft, do segmento craft, e nós chegamos aí em 3 anos a se tornar a segunda, terceira maior distribuidora do país dessa cervejaria. Quando foi em 2016, nesse meio tempo eu fiz o curso de sommelier de cerveja, tudo mais, aprendi um montão na operação comercial, toda a cadeia comercial foi aonde realmente eu tive uma escola muito sólida, porque é um mercado altamente competitivo, tal qual o vinho, e àquela altura as pessoas ainda não sabiam o que que era, então foi uma experiência, foi uma escola para mim muito, muito significativa, né?
Ô,
E quando
Bruno,
foi.
desculpa, vou te interromper. Não
Vai lá.
esquece onde é que você está. Você que hoje tem experiência dos dois setores, da cerveja e do vinho, você diria que a cerveja artesanal está mais próxima do mercado do vinho ou mais próxima do mercado da cerveja não artesanal, aquela cerveja industrial de grandes volumes, em termos de funcionamento do mercado?
Rodrigo, você sabe que a gente sempre tentou fazer um cruzamento dessas informações, só que assim, perspectiva minha, tá?
É, claro.
Análise minha mesmo. Eu acho que são dois mercados que podem ter uma inter-relação, uma correlação. Mas ele é diferente, ele é obviamente que ele é diferente, mas o público que consome vinho, ele é diferente do público de cerveja artesanal. Não é o mesmo público. Pode ser que eles tenham um poder aquisitivo similar, morem no mesmo condomínio fechado, viajem para os mesmos lugares, tenham até hábitos similares. Eu vou te falar um negócio. Em Balneário Camboriú eu fiz um evento, uma vez que era a Batalha dos Queijos, inspirado num evento que tem no Brooklyn, lá nos Estados Unidos. E eu desafiei, enquanto sommelier de cerveja, uma sommelier de vinhos, para a gente harmonizar com os queijos que iam nos apresentar ali durante a noite. E foi muito interessante, isso daí ficou muito didático, porque começou, as pessoas que chegaram, que eram consumidores de cerveja artesanal, ficaram de um lado da sala. Os consumidores que eram do vinho sentaram do outro. E você conseguia ver claramente, até na roupa, a diferença entre um e o outro, né? E é claro, foi um desafio muito didático nesse sentido. Então, eu não consigo enxergar que seja o mesmo público. Eu vejo uma série de profissionais tentando fazer uma correlação, mas eu não entendo assim. Eu não realmente não entendo. Ah, mas tem um quê aqui, né? Eu sempre sugiro que tudo quanto é lojista que tenha assim um mix de cerveja artesanal, porque de repente A esposa toma vinho, mas o marido toma uma cerveja, quer tomar uma cerveja diferenciada ali durante a noite, e ela pode incrementar o seu mix, apesar de eu não vender mais esse tipo de produto, né? Mas eu acho interessante, agrega na operação, tá? Então, não sei se eu te respondi.
Você estava na cerveja ainda, vamos lá, passar da cerveja para o vinho.
Tá. Então é o seguinte, quando foi 2016, comecei em 2013, não foi em 2016, eu vi saturar o mercado, ter novos entrantes com uma velocidade muito grande. Qualquer cervejeiro caseiro produzia uma cerveja e engatava na sua chopeira ou na geira, que vale 15, 20 mil reais. E eu falei, ó, tá sinalizando aqui uma saturação desse mercado. E comecei a migrar, a discutir, negociar, conversar, ver internamente, para a gente montar uma outra operação, que era a operação do vinho. E deu muito certo, porque eu encontrei os parceiros corretos, né? E então, quando foi ali por volta de 2019, eu já estava com a operação do vinho já caminhando, mais robusta, eu já tinha uma carteira sólida, uma base sólida de clientes, então eu consegui cadastrar os vinhos nesses clientes que a gente já trabalhava. Então, foi uma coisa muito natural para nós virar essa chave. E aí, tanto é que quando chegou 2018, 2019, encerrei a operação da cerveja aí, 100% vinho. Quando foi 2020, aí veio a pandemia, nós estávamos aí com um espaço em Balneário Camboriú, e tivemos que fechar a operação, enfim, nossos principais clientes eram o on-trade, e pronto, e aí, o que vamos fazer da vida? Então, nós tínhamos a nossa loja online, que nós temos ainda, que é florencevinhos.com.br, e eu tinha, Rodrigo, aquela altura, foi muito engraçado, porque foi uma aula, né? Teve lockdown, e eu tinha cadastrado, estava trabalhando numa feirinha, uma feirinha dentro de condomínio, existe feiras dentro de condomínio para venda de produtos artesanais, alguma coisa assim. E eu tinha colocado um vendedor meu lá dentro, no início. E aí, quando foi a pandemia, eu mesmo acabei tocando. Durante um ano, essa operação do condomínio foi que quase sustentou a nossa família. Era um condomínio de alto padrão aqui da região do Balneário.
Eu não tinha onde comprar mais, claro, né?
Não, foi fantástico. E o que aconteceu? Nesses momentos de crise, abrem-se novas janelas. Então, abriu uma janela muito grande para nós, que foi o off-trade. E eu aproveitei essa janela, consegui entrar nesse momento. E hoje nós temos aí uma das maiores fatias do segmento prêmio dentro do off-trade no nosso estado e na região, né? E pronto, basicamente foi isso. No meio desse caminho todo, eu fiz o curso de sommelier, foi um curso que eu fiz na BS de Santa Catarina. E disso daí decorreu todo o restante, né? Bem naturalmente, eu estagiei durante um ano na Grand Cru, né, numa loja da Grand Cru em Balneário Camboriú. Ali eu tive a experiência de salão, apesar de participar muito, muito de evento, a experiência de salão ela é única, né? E aí depois veio o concurso do Alentejo, que a gente vai aí na sequência falar.
Deixa eu falar um pouquinho. Ô, Bruno, deixamos só ir aqui uma parte que eu acho que é interessante, como tu sabes, a gente aqui trata muito de vendas, de marketing, de negócio do vinho, e para quem está em Portugal entender, porque muitas vezes nós em Portugal pensamos no Brasil só como um universo quase de relevante para os produtores portugueses de importadores. Ou seja,
Sim.
sempre o importador, a figura do importador, que realmente é crucial, porque sem importador o vinho não entra no mercado, mas a Florence Vinhos não é um importador, é um distribuidor, ou seja, é alguém que está no mercado junto dos restaurantes, das lojas, dos supermercados, ou seja, do consumidor. Ou seja, existe essa figura também que não pode ser esquecida, que é fundamental, que é
Sim.
em cada mercado que atua em proximidade do mercado. Não, muitos importadores não atuam, que atuam, até falaste da grande gruta, lojas ao consumidor final, tem distribuição, ou está junto com a... dentro do grupo Vissim, tem tudo junto, e-commerce, tem tudo, mas muitas vezes esquece do distribuidor, e eu queria que tu falasse um pouco do trabalho que vocês fazem, e também qual é a importância de um produtor que identifica que vocês têm os vinhos dele, que trabalha, que pode fazer em conjunto convosco.
Não, perfeito. É, eu acho que, assim, um dos principais papéis é a criação de demanda. A gente cria as demandas dentro dos canais. Porque, às vezes, não existe. O rótulo não foi cadastrado. Quem criou a demanda foi o distribuidor. E como isso, obviamente, ele é feito? Ele é feito com relacionamento, é relacionamento pessoal mesmo, com um trabalho muito forte de treinamento dentro desses canais. Então, você tem que estar junto, abrindo garrafa, degustando, treinando esse pessoal. A rotatividade nos restaurantes, bares, lojas especializadas, acho que em qualquer setor, mas falando especificamente desse, ela é muito alta. Então, a gente vê, às vezes, um garçom trocando o restaurante por causa de R$100 aqui, R$100 ali. Então, assim, é uma mão de obra que ela chega crua, que o empreendedor tem que treinar, e aí está a relação entre o distribuidor e o cliente, né? O restaurante que é mais atento, ele se aproxima do distribuidor, né? O restaurante, a loja especializada, quem quer que seja. Ele entende que o cara não está ali só para te vender, ele está ali, você precisa dele para fazer uma aliança, né? Fortalecer as alianças, enfim. É, porque muitas vezes, Rodrigo, a gente também oferece treinamento de graça e tipo, entendeu? O cara não quer. E tá tudo certo, tá tudo bem. Claro. Né? E por outro lado, o produtor, muitas vezes ele não consegue fazer isso, porque, primeiro, a dificuldade de ter alguém com formação na área comercial que seja especializado em venda de bebidas alcoólicas premium ou super premium, você não encontra um profissional assim com tanta facilidade. Principalmente com carteira formada, enfim. E o produtor tem uma série de desafios. Ele está preocupado, como teve agora aqui essa safra, como vai estar sendo essa safra 2024. Granizo, chuva, né, 2023, 2024. Granizo, chuva, no caso da Serra Gaúcha, parece que condenou aí cerca de 30%, 40% da produção. Então, o cara está com a cabeça pensando nisso daí. Você precisa de alguém na ponta para poder fazer esse trabalho. E aí entra a figura do distribuidor, né? Distribuidor, representante. A gente tem aqui a operação que é a seguinte, né? Nós temos aqui a representação direta, a distribuição para aquele cliente que não consegue, de repente, atender o cadastro para trabalhar com um parceiro, com a vinícola ou com a importadora. Nós temos a nossa loja, nossa loja online, nosso e-commerce. Então, a gente trabalha em três frentes. A gente só não tem mais loja física hoje, que também está aí, quem sabe, no futuro, no horizonte futuro. Mas é basicamente isso, é estreitar essa ponte entre o produtor e o importador, criar essa demanda, cuidar do canal. Você costuma dizer, a gôndola ela não é elástica. Para que eu entre, alguém tem que sair. Só que da mesma forma que eu entrei, eu também posso sair. Né? Quanto mais você cresce, maior aumenta o alvo nas suas costas. Então, é todo mundo querendo um espaço. Né? Isso vocês, portugueses, aí vocês fazem muito bem feito, né? Vocês pegam uma linha, atravessam o Atlântico, vêm aqui e dão um show aqui, né?
Mas era isso, era aí que eu queria chegar. Como é que para os produtores portugueses, e não necessariamente figura do produtor de viticultor ou enólogo, mas alguém da sua equipe, até pensando em produtor já de média dimensão, pode ajudar alguém, ou pode ser ajudado por alguém, como o Bruno. Ou seja, como é que um produtor que identifica que tem, que os vinhos que ele exporta estão no teu portfólio, ou diz, Bruno, ou fala com o importador e diz, olha, gostava de fazer um trabalho, desenvolver um trabalho melhor em Santa Catarina, identifiquei que a Florence Vinhos trabalha os nossos vinhos, oh, vamos trabalhar, vamos para a rua, vamos passar uns dias juntos, como é que tu vês isso? Aqui a gente fala que é o acompanhamento, que é natural ao distribuidor, é natural ao importador, muitas vezes é o importador que coordena, depois visita pontos, visita parceiros, mas como é que tu vês isso e que oportunidade é que achas que há aí para os teus produtores?
Não, as oportunidades são gigantescas, né, Rodrigo? Com relação a essa questão de como é que se dá essa proximidade entre o produtor e o distribuidor, ela é mais do que necessária, porque por mais que a gente faça esse trabalho, você tem um impacto totalmente diferente quando você coloca o produtor lá na ponta. E, querendo ou não, quando ele faz esse tipo de... quando ele tem esse tipo de iniciativa, ele também acaba tornando aquele distribuidor embaixador da marca, né? Quem faz muito isso daqui é a Argentina, né? Os argentinos, algumas vinícolas do Rio Grande do Sul já têm isso muito arraigado, né? É muito forte eles estarem em campo acompanhando o distribuidor, visitando os pontos de venda, fazendo degustação, realizando jantares harmonizados, apresentando e desbravando novos mercados. Essa proximidade tem que acontecer. Essa proximidade tem que acontecer. Ela não pode ser... e outra coisa, ela tem que ser constante. Não adianta você vir para um evento como a ProWine ou qualquer um que seja, você vem uma vez no ano e não vem mais. O que a gente vê é muito produtor querendo entrar no Brasil, não só de Portugal, mas de tudo quanto é região. E pronto, ele quer mandar o produto para cá, mas não quer fazer esse trabalho de construção de marca. E trabalho de construção de marca, você tem um distribuidor que, sim, ajuda, mas isso custa e você precisa do apoio do produtor. Não tem como. Não tem como. Você precisa abrir garrafa, você precisa fazer degustação, e aí você precisa trazer o cara até aqui para ele sentir o que eu chamo de temperatura das ruas. Tem que botar o cara na rua, bater sola, vamos lá. Vamos visitar um ponto de venda, um restaurante, que é esse cara que realmente vai formar opinião. E por isso da necessidade dessa proximidade. A gente fala de restaurante, mas é restaurante, lojas especializadas. As grandes redes também necessitam. Aqui nós temos uma diferença com relação aí, você pode me corrigir se eu estiver falando abobrinha, tá? Mas, por exemplo, restaurante aqui no Brasil representa cerca de 10% da demanda, mais ou menos, né? Falando em números grosseiros, conta de padeiro. Ao passo que redes, supermercado, representa aí cerca de 80%, 90%. O que acontece é que esses mercados, eles também estão se profissionalizando. Então, você já entra em redes de supermercado, tem lá uma mesa bistrô e do lado tem uma wine station. Você está entendendo? Tem já lá sommelier atendendo os corredores, tem especialista de vinho abordando cliente, abordagem passiva e ativa. Quando o cara está sem cliente, ele está lá mandando lista de transmissão pro consumidor. Então, assim, cara, o jogo, as redes de supermercados estão com atendimento muito bom. E aí vem o desafio, né? No caso dos nossos, dos pequenos. Como fazer eles se diferenciarem, né, dessas grandes redes.
E aí não fala... É bem diferente daqui. Aqui é, ou seja, vamos dizer que o off-trade em volume é ligeiramente mais alto que o on-trade, mas quando toca a valor, claramente o maior volume hoje já voltou a ser o on-trade, os restaurantes. Isso é uma diferença e foi um dos motivos do crescimento das vendas durante a pandemia no Brasil, É, porque era um mercado baseado no off-trade e não no on-trade. E isso aconteceu em vários lugares do mundo, não é? Quando a gente dizia, ah, porque é que aqueles países correu bem? Ok, um e-commerce mais maduro e um off-trade com mais peso no vinho do que o on-trade. Países que estavam mais baseados no on-trade sofreram mais durante a pandemia, não é? E isso é uma diferença grande, não é? Até porque o vinho já é caro no Brasil. No restaurante ele fica exorbitantemente caro, na maior parte dos casos. Então, cria uma dificuldade para o consumidor brasileiro de beber no restaurante.
Cria uma dificuldade, com certeza. Tem um outro ponto, Rodrigo, que a gente vê que cria, obviamente, um impacto muito grande aqui na ponta, né? Eu sempre falo isso para produtor. O trabalho que vocês fazem, falo isso para o produtor, para o dono da vinícola, da Herdade, da Quinta. O trabalho que vocês realizam no enoturismo, a forma como vocês recebem o cliente, a forma como vocês dizem um bom dia, boa tarde, boa noite, a forma como é servido o prato, vai refletir aqui na ponta, lá na gôndola, lá na adega. Então, eu pude validar isso quando fui para Portugal, o nível de enoturismo de vocês está formidável, né? É de dar aula. E nós temos vários outros, temos alguns cases aqui no Brasil também que está muito acertado, né? Apesar também da dificuldade de mão de obra para trabalhar, porque é algo que você tem que trabalhar no sábado, no domingo, né? E como é que faz? E então, isso daí é um ponto de atenção também dos produtores, né? As pessoas viajam mais, estão viajando mais, principalmente para Portugal. O que eu vi ali, o turismo foi algo, eu nunca tinha ido para Portugal, né? E conheci ali o país e fiquei impressionado com a força do turismo ali de vocês, né?
É muita gente.
Muita gente, exatamente. Então, seria basicamente isso, né, Rodrigo?
Ô Bruno, o que é que tu atribuis? O Brasil é um caso interessante, porque se nós olharmos para o consumo per capita do Brasil, ele é muito baixo. Se eu não estou em erro, anda nos 2 e qualquer coisa, não sei se já chegou aos 3 litros, porque a população é muito, muito alta. Mas sim, é um mercado muito atraente, não só para os produtores portugueses, como para muitos países. É um mercado que tem uma base de consumidores de vinho que tem crescido muito e já muito alto. Então, se formos comparar com o mercado como Portugal, já é uma base muito grande. Ou seja, com essa base, que já é 3 ou 4 vezes a população de Portugal, trabalhando per capita, há muita coisa para fazer. Mas o que é que se atribui a esse sucesso, a essa paixão que uma grande faixa da população brasileira tem e está a criar pelo vinho? É pelo charme, é uma questão também social, é porque efetivamente se apaixonou pelo paladar da bebida? O que é que tu vês?
Ô Rodrigo, você sabe que eu estou preparando um material e eu vou fazer um lançamento dele e depois você vai me ajudar. Eu não sei se vai ser um e-book ou se vai ser um livro. Então ele está em construção ainda, né?
Com prazer.
Eu acho que tem vários pontos. Bom, primeiro ponto, que é visceral. O Brasil é um dos países mais cristão, onde tem a maior fatia do cristianismo aí do mundo. Então, o vinho está totalmente associado a essa questão de fé espiritual do cidadão brasileiro. Segundo, sim, o vinho tem aquele charme, aquela sex appeal, né? E que nos emociona. Terceiro, tem o nosso próprio lastro histórico, né? Portugal, Itália, né? Se eu falar para você, por exemplo, Rio de Janeiro, é onde até então nós tínhamos a maior concentração de consumo de vinho português do Brasil. São Paulo, Itália, eram os números que eu tinha alguns anos atrás, eu não sei se isso mudou. Nós tivemos aí o resultado da pandemia, que obviamente as pessoas ficaram em casa e ao ficar em casa começaram a beber um pouquinho mais, e aí nós conseguimos aumentar consideravelmente o consumo de 2019 para 2020, saindo ali, acho que até tem os números aqui, saindo de 384 milhões de litros em 2019, indo para 500 milhões em 2020. E aí agora nós estamos andando um pouquinho de lado aí, na faixa dos 480, 450, alguma coisa assim. Só que assim, esses daqui são números oficiais, tem um número oficioso, né? Que é os números que somado a isso do descaminho,
Bruno, a verdade é que os números oficiais durante a pandemia aumentaram também porque as fronteiras estavam fechadas, não é? Ou seja, ninguém viajava, ninguém ia, ninguém vinha, portanto, ou seja, uma parte do vinho que circula deixou de circular, não é?
Exatamente, exatamente. Só que assim, só que está se mantendo, né? Está se mantendo, caindo um pouco, obviamente, mas está se mantendo. E tem uma
Houve um
coisa que já.
ajuste, não é? Houve um ajuste do mercado, não é?
Houve um ajuste do
Fechada do
mercado.
mercado, você que vem do mercado de finanças, uma correção.
É, exatamente, a correção, com certeza. Só que ainda assim, você vê alguma sinalização de maturidade gastronômica, né? Então, por exemplo, você tem novos clientes, novos consumidores entrando na fatia dos espumantes, tá? Eu vou te dar um número aqui, por exemplo. O espumante, o ano passado, ele cresceu 6%, ao passo que é 4%, ao passo que os vinhos tintos, brancos, enfim, recuaram cerca de 4%. Desse consumo de espumante no Brasil, 87% de espumantes comercializados são provenientes do próprio Brasil, né? E 33% são espumantes rosés. Nós estamos vendo aí pessoas deixando de consumir a cerveja e começando a dar uma olhadinha no espumante, no vinho branco, no vinho rosé, mas, pô, tem um negócio diferente aqui, é vinho, mas é mais leve, o espumante deixou de ser apenas uma bebida de celebração, então ela é uma bebida de boas-vindas, ou de um pôr do sol, ou de um happy hour, ela está entrando em outros momentos de consumo. Isso se dá também muito ao trabalho de formação de novos sommeliers, né, Rodrigo? Então, a gente tem que dar o mérito para as escolas, ABS, Enocultura, enfim, todas as escolas aí que formam profissionais, assim como você também, que tem a Wine to Help, que faz esse trabalho de formação. O que acontece muito é que tem que desenvolver, não basta desenvolver o sommelier, você tem que arranjar postos de trabalho para esses profissionais agora. E para isso você precisa fazer um trabalho junto aos restaurantes, ao on-trade, enfim, para absorver essa massa, essa mão de obra. Fazer o pessoal entender que esse tipo de profissional vai ajudar a aumentar o ticket médio da casa, vai agregar valor, né? Eu li uma matéria, depois eu até posso disponibilizar, de que nos Estados Unidos eles estão passando por um fenômeno que é o seguinte. Nos bares e restaurantes dos Estados Unidos, estão substituindo a mão de obra do sommelier por um atendente. Um atendente. Não é o mesmo trabalho, não vai dar o mesmo resultado, não vai funcionar, ele não vai agregar valor, ele não vai saber fazer curadoria de mix, oferta de harmonizações que realmente façam sentido, criar, porque o sommelier também tem que criar isso dentro do ambiente, né? Não adianta ele ficar lá achando que ele vai provar vinho, que não é assim que acontece. Ele está ali para agregar valor e provocar uma série de situações para poder monetizar.
E o vendedor, tal como o outro atendente, é um vendedor. Faz
Como
o
é que é?
serviço, o sommelier, o atendente normal, é um vendedor. Muitas vezes esquece.
É um vendedor.
Só faz uma parte técnica, mas até uma parte técnica de venda comercial, não é? Que é fundamental e é isso que vai dizer se ele é rentável ou não para casa.
Exato, exato. Não, ele é um vendedor, e até por ser um vendedor, Rodrigo, ele tem que se profissionalizar como tal. Ele não pode ficar limitado apenas. A profissão de sommelier exige muito porque ela é uma profissão cara. Você tem que estudar uma série de atividades correlacionadas que não necessariamente é o vinho. Então, por exemplo, eu vejo muito sommelier que tem problema de redação, muito sommelier que tem problema de oratória, sommelier que tem problema de geografia, né? Se largar em Lisboa, não chega em, não chega em Beja. Então, a gente tem formação de novos profissionais. Tem aquele que quer se formar e vai virar um hobbyista e tá tudo certo, mas aquele que vai para o mercado e ele quer viver disso, cara, você vai precisar estudar inglês, você vai precisar em determinado momento estudar francês, você vai ter que se realmente se dedicar. E o que que acontece? A nossa base educacional aqui no Brasil, ela tem um déficit de qualidade muito grande, né? Eu vou trazer, se você me permitir, saiu uma matéria no sábado passado, agora, dia 9 do 3, sobre a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Saiu na revista Exame, foi um professor da Fundação Getúlio Vargas, professor e pesquisador, a escola na qual eu estudei, inclusive, e ele diz o seguinte, abre aspas, o professor da Fundação Getúlio Vargas, a educação de qualidade dá duas coisas para o trabalhador. A primeira é a cognitiva, que seria a capacidade de resolver problemas, raciocínio lógico e comunicação clara que você aprende nos bancos escolares. Ponto. E a segunda seriam as habilidades socioemocionais, capacidade de aguentar frustração, persistência, cálculo prospectivo, capacidade de operar em grupo. Não nascemos sabendo dessas coisas. Segundo os estudos que conheço sobre o assunto, a falta dessas qualidades é responsável por 50% da baixa de produtividade do trabalhador brasileiro. Então, não basta você fazer o curso de sommelier. Você vai ter que ali voltar para a base, vai ter que pegar ali e melhorar o que Camões nos deixou, né? E não adianta, hoje se fala muito em inteligência artificial, né, Rodrigo? Não adianta você utilizar o chat GPT se você não tiver o português correto para fazer as perguntas para ele. Tem utilizado bastante e você tem que usar muito a lógica, você tem que usar a ortografia sua tem que estar correta, porque senão ele não vai conseguir te dar a resposta que você precisa,
E
né?
você tem que saber se a resposta que ele te deu está correta ou não, que é fundamental.
É
Muitas vezes
fundamental, já começa por
o grande
aí.
risco é você, a resposta não vem correta. E você, ou seja, pode te ajudar em muita coisa, pode te ajudar. Eu, no outro dia, por acaso, ouvi um diretor de marketing aqui, bastante conhecido em Portugal, disse que na agência deles, uma das agências mais conhecidas, que usam muito o ChatGPT, para brainstorm. Ou seja, e é bom realmente para ajudar a ter ideias, estruturar, pensar, mas depois, no final, precisa de intervenção humana com conhecimento.
Não, quando eu estou formando, fazendo, preparando material, eu até tenho utilizado ele para poder aprender. Mas ao entorno dele tem mais ou menos uns 3 livros, tem mais um Google que a gente ainda vai, você entra no site, no caso de vinícola, ainda entra no site para pesquisar, porque ele também fala um monte de groselha, né? Então você tem que validar a informação. Bom, mas eu acho que é isso, né, Rodrigo? Esse
Bruno,
aumento do consumo do vinho.
deixa eu entrar aqui no. Temos aqui uma pergunta sobre o Alentejo, mas antes de ir a esta pergunta, vamos entrar aqui no concurso dos vinhos do Alentejo. Como é que foi esse concurso? Na verdade, é o concurso, o embaixador, ou melhor sommelier,
Do Alentejo do
brasileiro
Brasil.
dos vinhos do Alentejo. Como é que é esse concurso? Porque tu vieste a Portugal, vieste ao Alentejo, a gente se conheceu. Com mais cinco finalistas, deixa-me dizer, todos, eu acho que só conhecia quem esteve aqui, já tinha ouvido falar do Vinícius, já conhecia o Diego, mas eu tive a sorte de assistir à final, muita, muita qualidade. Tinha conhecido os finalistas do ano anterior, também muita, muita qualidade, até alguns já tiveram Gabriel, que tinha ganho ano anterior, esteve aqui já, a Érica, o Renato, os outros também, o Rafael, falo bastante com o Rafael. Uhum. Mas como é que é esse concurso? Tem uma primeira fase no Brasil e depois os melhores dessa fase têm a sorte, porque é logo o prémio, não é? Viagem ao Alentejo é um bom prémio, não
é? É, exatamente. o prêmio é fantástico, né? É aquele prêmio que você pediu para o seu pai na infância e ele não conseguiu te dar. Então, bom, é o seguinte, né? O concurso, primeiro, porque que eu me inscrevi, que é uma forma de você se diferenciar no mercado e se testar também, né? Eu falo para todo mundo, olha, entra no concurso, pode ser que você não passe, que você não chegue da fase tal, mas pelo menos você vai se testar, vai se colocar a pressão. Eu sou muito competitivo até pela minha profissão, né, Rodrigo? Eu sempre gostei de competir, fui campeão catarinense de karatê, fui campeão de judô em São Paulo, então eu sempre gostei de estar competindo. E eu comecei a buscar um concurso para poder concorrer e chegou essa do Alentejo. O Alentejo é fantástico, eu já estudava o Alentejo, com toda aquela história da Idade Média, com seus castelos, suas fortalezas, enfim, então foi uma coisa que foi apaixonante, né? Eu tenho uma outra paixão, fora os vinhos, que é cavalo, né? E o Alentejo, ali em Alter do Chão, tem uma grande escola de equitação lá. Então, o Alentejo, ele é apaixonante. Então, o que acontece? O concurso, ele é basicamente a primeira fase, que ela é online. A segunda fase, que é uma fase prática, que no caso eu participei em São Paulo, acho que foi tudo em São Paulo, que ali estava o Domingos, da Expo-Nor, um abraço para o Domingos, gente fantástica, um cara fantástico. O Thiago Caravana, da CBRA, e tinha mais um juiz brasileiro, que eu não me recordo agora. E pronto, e aí a gente passou pela primeira fase, passou por essa segunda fase, que é uma prova de serviço, e voltei para casa, aqui em Santa Catarina, e aí fiquei aguardando o retorno dessa prova, né? Fiquei aguardando o retorno, e não vi o retorno, eu tinha o WhatsApp da pessoa, eu mandava o WhatsApp, enchi o saco lá do Domingos, enchi o saco de todo mundo, e aí quando essa resposta. E aí demorou, porque ainda tinha saldo da pandemia, foi só no ano seguinte. E até que veio a resposta, você foi selecionada para a final. Eu falei, pá, não acredito, que sonho, né? Que coisa maravilhosa. E aí fomos, éramos em seis, um teve que ficar, era Vinícius também, ele teve que ficar.
Por um motivo, né?
Por um motivo pessoal dele. E aí fomos nós os cinco. Eu, Diego Arrébola, Pedro Barcelos, Vinícius Conde e Vinícius Santiago.
Eram três Vinícius, né? Dois.
Exato, depois ficou dois. Era só pedreira que eu peguei, só casca grossa, né? O Arrébola, três vezes campeão brasileiro, Pedro Barcelos, sommelier daquele que é considerado o melhor restaurante do Brasil. O Conde tinha estagiado em enologia no Alentejo, que eu não conhecia ali. E o Vinícius Santiago, que se tornou embaixador esse ano, dispensa comentários, né? Ele é professor de ABS, enfim. E estava eu de encardido ali também para concorrer junto com eles, né? E o programa foi muito bem construído, o programa é do início ao fim. Então, desde o voo aqui do Brasil até o nosso retorno, eu pedi para esticar mais uma semana meu retorno, que eu queria conhecer o restante de Portugal. Fui fazer um curso lá em Caldas da Rainha, que eu te falei, essa cidadezinha linda ali. Mas, assim, nós ficamos lá visitando vinícolas no Alentejo, do início, do início da manhã até o final da tarde. Isso quando nós não íamos ainda jantar com algum produtor.
Três vinícolas, almoço e jantar com o produtor, né? Mais ou menos isso.
Eu acho que para receber bem aí em Portugal, vocês querem que a gente coma muito. Então, nós comíamos o tempo todo. Mas eu digo assim, não era um passeio, nós estávamos ali num lugar diferente, mas também era trabalho, porque eu reconheço, foi investido muito em todo mundo ali, né? Existiu o empenho de todos os parceiros ali da CBRA para que a gente esteja lá e a gente conheça o que há de melhor. A gente ficou num baita hotel, que foi o Vila Galé, e almoçamos em excelentes lugares e visitamos aquelas vinícolas que, por exemplo, eu que nunca tinha ido, sonhava. Eu sonhava em conhecer. Pode falar os nomes, né?
Pode falar, sim.
Pode falar. Sonhava conhecer a Mochão, sonhava, quem não quer, né? Conhecer a Mochão, conhecer a Cartuxa, a Esporão, a Rocim, dentre outras aqui, que, por favor, se me. Vai me falhar a memória agora, mas uma série de vinícolas fantásticas. Mas o mais engraçado, o Rodrigo, que foi o seguinte: logo quando nós chegamos, nós chegamos no Alentejo, o Domingos levou a gente chegou um pouquinho tarde, né? Acho que já era umas 3 horas da tarde. Nós fomos para a Vidigueira, em Vila Alva,
Sim.
visitar uma vinícola que se chama 26 Talhas. Eu não sabia, eu não tinha, acho que eu não tinha visto a programação, acho que tinha mudado naquele dia, eu não sei. Quando eu cheguei lá, que eu vi 26 Talhas, eu falei assim, eu não acredito. É a vinícola que eu represento no Brasil. Aí cheguei lá, tava o Ricardo, a gente conversou, falou, ô Bruno, pô, ô Ricardo, caramba, sou eu, cara, o Bruno lá do Brasil, que legal. E poxa, já foi uma grata surpresa, já comecei com o pé direito, né? E nós visitamos ali 26 talhas para conhecer o trabalho deles. Depois eles nos levaram numa taverna ali ao lado, e aí você consegue ver realmente a essência do vinho de Itália, que a taverna produz os seus próprios vinhos nas talhas, e tem um espaço ali que você pode levar carne e assar, mas os vinhos são deles ali. Eu fui muito bem recebido pelos senhores que estavam lá, conversei com eles. E pronto, foi fantástico. Nós rodamos as 8 sub-regiões. Se eu estiver falando muito, você me para, tá, Rodrigo? Eu só tô no automático.
Tô a viver também a viagem.
Tá. Nós visitamos as 8 sub-regiões. Então, nós vimos, por exemplo, desde uma gigante, que era a Casa Relvas, por exemplo, até uma 26 Talhas. Nós passamos pela Herdade das Servas, que é uma vinícola cheia de história também, e que lá nós degustamos um espumante Brut Champenoise da casta Castelão, que chamou a atenção de todos, né? Pelo seu frescor, pela sua perlagem, um espumante fantástico. Visitamos também a Herdade Aldeia de Cima, lá conheci o Antônio Cavalheiro, né? Que é uma vinícola fantástica, que ela fica ali no sul da Vidigueira, né? E mais abaixo ali na Vidigueira. E a vinícola, ela parece um parque de diversão, porque ela tem de tudo um pouco. Você vai encontrar ali tulipas de gesso, foldres, talhas, enfim. Fora que o espaço é maravilhoso. Fomos também visitar a estrutura da Rocim, fomos visitar a estrutura da Esporão, nós conhecemos lá a Torre do Esporão. A gente conseguiu identificar as diferenças entre as sub-regiões, né? Por exemplo, tinha uma casta que eu gostaria muito de conhecer e eu tive a oportunidade de conhecer ela, que foi na Esporão, que foi a casta Amoretto, né? Até fiquei conhecido lá como o cara da Amoretto, né? Todo mundo fala, porra, tem que dar Amoretto para ele gostar, porque não
Não
para de
sei por
falar.
que tive um feeling que você ia dizer Moreto.
Não, ela é uma casta que me instigou muito porque é uma casta muito resistente, né? É uma casta assim como Várias, é uma casta autóctone aí do Alentejo, uma casta nativa aí da região. E ela não tem muita matéria corante. É um vinho super elegante, super delicado. E eu fiquei muito interessado por ela, né? Por causa justamente desse histórico de resistência dela, né? Que pode ser utilizado em outras regiões. Afinal, Bordeaux já tá puxando a Touriga Nacional de vocês, né? Já está plantando lá. Alvarinho? Então. E aí nós tivemos a final. Você estava na final, certo? Foi lá que nós nos conhecemos.
Exatamente.
A final, ela consistia, dentro da base da CBRA, consistia de uma prova prática, uma prova escrita, né? Uma prova escrita, uma prova prática. Primeiro, a prova escrita, a parte teórica. E depois, a prática, que é, assim, você tem que ir com o psicológico ali, bem redondinho, porque é pressão. Então, tinha ali o Mark Pinto, que é aí acho que é o melhor sommelier, eleito o melhor sommelier do Portugal.
Já duas vezes, Guilherme.
Já grande, duas vezes.
Grande máquina.
Exato. Tinha o João, o seu João ali da revista, né? Exato.
Ele era o presidente do júri da
grande. Exato. Exato. Tinha o Domingos e o Thiago Caravana, que também são dois feras de Alentejo. E
o Ivo Peralta.
O Ivo Peralta, exatamente, o Ivo Peralta. Então, assim...
Ainda tem o pessoal desconhecido a observar, né? Que era eu.
Observar e filmar, né? Então, depois você tem que eliminar essas cópias, tá?
Eu mando, tem foto bem boa, tá? Eu mando.
Perfeito. E pronto, e foi isso. Então, assim, nós tivemos uma colega que nos ajudou muito, muito, né? Eu acho que eu vou acender a luz aqui, tá, Rodrigo? Tá, deixa eu só acender. Melhorou? Boa. Então, o que que acontece? Nós tivemos a Erika Ettore, que nos acompanhou, ela fez todo o trabalho de mídia social, fez um excelente trabalho de mídia social. O Domingos, que foi o nosso guia, né? Foi timoneiro aí da...
Organizador, anfitrião, tudo.
Nossa, o Domingos é o cara da resenha, né? E aí você imagina, cinco homens juntos. Ah, cara, o tempo todo a gente conversando, enfim, tinha o concurso, tava todo mundo concorrendo, é claro. Mas tem aquele... Quando você tá na guerra, fica todo mundo amigo, né? Porque todo mundo se dá nas mãos ali. E a gente ficava até de madrugada num baita de um hotel, então ficava eu ali, o Conde, o Pedro, no final da noite a gente ia ali pro Vila Galé, e o Conde sempre muito atencioso, levava charuto pra gente fumar e contar os carros. Então, foi uma delícia, sabe?
Bruno, só para você rir, vou interromper aqui um bocadinho, mas no ano anterior eu fiquei lá uma das noites e tive uma história, vou confidenciar aqui, o Gabriel, o Rael, certamente não se importa, que ganhou no ano anterior, e estava um amigo nosso comum de São Paulo, que por um acaso estava lá e ficou no hotel também, que não tinha nada a ver com o concurso. Então combinámos os três ir beber um copo. E o Rael me manda um WhatsApp e disse: estou no Tangerina. E eu desci do quarto e fui à procura, fui na recepção e disse: onde é que é o bar Tangerina aqui no hotel? Achei que tinha um bar. Aí corri o hotel todo, assim, mandei uma mensagem a Gabriel. Só que Gabriel já não estava no hotel, não tinha WhatsApp. O Tangerina era o posto de gasolina do outro lado. Só a gente acabou tomando uma cerveja. Nada. Não foi um momento nada chique. A gente tomou uma cerveja do outro lado no posto de gasolina e o.
Mas era do Vila Galé ali também?
Hã?
Era do Vila Galé ali também?
Sim, ali era aquele posto de gasolina do outro lado da rua.
Aquele posto era fantástico.
Tangerina. Assim, Tangerina, mas que raio é o. Até hoje que falo com o Gabriel, assim, vamos a Tangerina.
O Gabriel Rael é gente fina pra caramba, ele é muito legal, cara.
Muito bom, muito. Sabe, muito. e com um espírito de serviço espetacular. De amizade. Olha, ô Bruno, deixa-me perguntar aqui, pôr aqui a pergunta do Pedro, antes que o Pedro fuja. Boa noite. Neste dia do Alentejo, teve a oportunidade de visitar pequenos e microprodutores, já respondeu alguma coisa, e que oportunidades existem no Brasil para pequenos produtores de alto valor acrescentado. Um abraço, Pedro Patrício.
Ah, ok. Muito bem, muito bem. A pergunta está aqui. O que existem no Brasil para pequenos produtores de alto valor? Pedro, eu acho que é o seguinte, olha, quando se trata de alto valor agregado, bom, primeiro, não existe trabalho de curto prazo aqui, né? Por outro lado, tem uma notícia bacana. O target, os valores que têm se mantido no mercado são os vinhos premium, né? Aqui no Brasil. Até você tinha passado material sobre isso naquelas aulas tuas, né, Rodrigo? Ou low price ou vinho premium. Pronto, o que que eu acho, tá, que tem que ser feito? Primeiro, pega as malas, pega os vinhos e começa a desenvolver a sua marca, sem colocar o pé no acelerador, não pensa do Brasil para amanhã. Vem, faz degustação, porque veja, o trabalho, a gente costuma dar uma olhada sempre nesses que já estão em evidência. O Brasil é o maior consumidor de Peramanca hoje, do planeta, né? Só que é um trabalho de marca que vem sendo construído há décadas, né? Mesma coisa, algumas marcas argentinas, que eu não vou falar aqui não, porque eu não vou dar moral para a Argentina. o que eu realmente acho? Pega os vinhos, vem para cá, sente o mercado, começa, senta aqui com o distribuidor. Se você vir aqui, eu faço questão, vou te receber super bem, apresentar e participar de algumas feiras para sentir a temperatura do Brasil. Porque é um país muito grande, são 50 milhões de consumidores, mas nem todos, obviamente, são consumidores de vinho premium. No entanto, existe uma demanda que está crescendo cada vez mais. Existem novos entrantes também no mercado. Por exemplo, o ano passado nós nos surpreendemos aqui na Florença com a quantidade de Chablis que nós vendemos. De Chablis, Petit Chablis e Chablis. Não esperávamos que iríamos vender tanto Chablis como nós vendemos o ano passado aqui na empresa. E são vinhos aí que lá na ponta vai estar em torno de uns 300, 400 reais. É muito para nós, mas de repente a expectativa que as empresas vêm aqui para no Brasil, de repente é muito grande. Então, por exemplo, o que eu sinto muita falta do produtor quando ele começa a fazer um trabalho aqui? É realmente a presença física dele. Tem que estar aqui no Brasil, eventualmente. Tem uma marca espanhola, que eu não vou me lembrar o nome agora, ano passado eles até nos procuraram, que eles deixam, isso está acontecendo bastante já com algumas marcas, que estão construindo escritório, desenvolvendo escritório aqui dentro do Brasil mesmo. E eles fazendo o negócio direto com a ponta. Entendeu? Porque, primeiro, ninguém melhor do que o produtor para poder passar a experiência da marca. Segundo, você constrói uma base. Terceiro, você acaba conhecendo aqui o Brasil. Porque, por exemplo, a dinâmica de venda aqui de Santa Catarina, ela é diferente do Paraná.
O Brasil é continental, né? Ou seja, basta um estado ao lado do outro, já é diferente. Se você vai para vender no Nordeste ou no Centro-Oeste, já é completamente diferente, né?
É completamente diferente, Rodrigo. E tem uma coisa, todo mundo quer, e eu falei isso bastante aí, eu até enchi o saco do pessoal, todo mundo quer São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, mas principalmente São Paulo. Existem coisas interessantes ocorrendo fora desse circuito e que ninguém está olhando, ninguém está prestando atenção nisso daí. Então, tem coisas muito interessantes. Eu até te falei, num outro momento, em uma dessas nossas conversas aí, o trabalho que eu comecei a desenvolver lá no Mato Grosso. né? Juntamente com construtoras. Então, tem muitos modelos de negócio fora esse modelo tradicional, que é manda o vinho para cá e vende. Tem, por exemplo, um restaurante da marca, né? Pô, vocês são, eu fui, visitei o nível de enoturismo de vocês, um restaurante da marca. Tem gente aqui querendo empreender, tem gente aqui com recurso financeiro para empreender, mas precisa de uma marca que faça sentido. Tem, por exemplo, construtoras procurando parceiros, marcas parceiras para construir alguns imóveis. Eu mesmo participei de uma operação como essa. São operações robustas, são operações que envolvem uma estrutura de capital muito grande e que ela sai fora do negócio tradicional. Então, tem aquele negócio tradicional de mandar a garrafa para cá e vender. Então, tem uma série de outros modelos de negócio que pode ser desenvolvido no Brasil que não seja simplesmente o envio de garrafa e sai distribuindo por aí. Entendeu?
Às vezes é preciso olhar para outros negócios que podem ter oportunidade, ou seja, pontos. Sempre olha muito para isso, ou seja, pensa quais são os
Exatamente.
pontos de venda que não são específicos do produto, mas que também podem potenciar esse produto, não é?
Potenciar, por exemplo, Rodrigo, tem um negócio que eu falei com uma série de produtores aí. Eu falei assim: poxa, por que você não faz uma parceria com vinícola brasileira? Portugal está se tornando um grande hub de negócios para o restante da Europa, seja a Europa Ocidental, Oriental ou até mesmo a Ásia. Sabe? Vamos sair um pouco da. Vamos voltar para o Brasil, vamos fazer o seguinte: vamos fazer joint venture, vamos fazer parcerias, associações. Olha, bota a minha marca aí, você bota a sua marca aqui, entendeu? Tem coisas muito interessantes acontecendo, tanto no sul do Brasil. Tá pipocando vinícola por tudo quanto é canto no Brasil, principalmente por conta da criação da técnica do ciclo invertido da videira. Hoje você encontra vinícolas já na Bahia, em Goiás, no Mato Grosso. Então, primeira coisa, tem que vir para cá, respirar
Interior
um
de São
pouquinho de
Paulo e
burocracia.
Minas, não é?
Como é que é?
Interior de São Paulo e Minas também está muito desenvolvido já.
Interior de São Paulo. Eu vou só te mostrar aqui, por exemplo, se você me permitir. Esse daqui é um dos produtores que nós trabalhamos aqui no Brasil.
Estou mais no banho, boa.
Boa. Esse daqui é um vinho branco. Esse daqui é um vinho da uva Gewürztraminer. Já, ó, é uma perspectiva de garrafa diferente. É um modelo de garrafa diferente, um modelo sustentável. Esse daqui é um
Quantas
rosé.
cabem? Quantas vão na caixa? Seis à mesma? Consegue colocar mais?
Como é que é?
Coloca seis garrafas dessas na caixa ou mais?
Seis. Caixa com seis. Esse daqui é um rosé. Com rolha de vidro. Vinícola brasileira. Essa daqui, por incrível que pareça, está surpreendendo a demanda. Você conhece esse daqui? Tinto do Tareco.
Sim.
26 talhas. Vidigueira, que foi a primeira vinícola que nós trabalhamos, mas eles estão todo ano aqui fazendo um trabalho, estão vindo para cá, vão nos visitar. Essa daqui, por exemplo, é um vinho de colheita de inverno, que eu falei, ciclo invertido da videira. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil, que vai muito além daquela questão tradicional, né? Então, tem que estar aberto a essas oportunidades, ouvir. Sentir, ver se o negócio faz sentido, mas a oportunidade tem, né? A oportunidade tem. E aqui se escala muito rápido, né, Rodrigo? Aqui, se você faz o negócio, você escala muito rápido. É só você ver aí algumas marcas que na pandemia entraram com o sistema de franquia. Cara, foi questão de 2, 3 anos. Foi um negócio que salvou. Teve alguns negócios que foi o negócio que esse modelo de negócio que salvou. Entendeu?
Estava a falar ontem com um amigo meu daí, que tem uma, é um dos sócios de uma franquia do Wine Bar. Quando eu falo assim, já tem, e ele é produtor aqui também, já tem 50 pontos, assim, em menos de pouquíssimo tempo. E 50 pontos no Brasil não é muito, mas se
Não.
olhar aqui para a escala de Portugal, 50 pontos de venda já é muita coisa.
Sim, não, e é isso. Então, nós temos outras regiões agora. com retomada de economia. O nosso, por exemplo, o nosso agro está num momento muito bom, então você pega essas regiões que eu falei, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio interior do Paraná, interiorzão de Minas Gerais, Bahia, que já começa a ter uma dinâmica diferente. Essa galera quer tomar vinho. Esse pessoal quer tomar vinho, aprendeu a tomar vinho, e você tem uma demanda reprimida ali. Mas tem que ter alguém de coragem que fala, não, vamos lá, vamos junto, vamos apostar, o que que precisa, vamos fazer, né? Santa Catarina mesmo, Santa Catarina, nós temos aqui um turismo pujante, um turismo aqui que está deixando outras regiões de cabelo em pé, dado a dinâmica econômica que tem, como Balneário Camboriú. Esse final de ano mesmo, Balneário Camboriú fez uma parceria com Abu Dhabi, em que os drones que formaram ali o Feliz Ano Novo, passagem do ano, vieram de Abu Dhabi para nós. Então, você veja só, o Oriente Médio já está de olho aqui, fazendo negócio, vendo o que que a gente consegue construir junto, e pronto, então a oportunidade tem.
Temos que ir para o Brasil. Olha, estamos aqui a passar o tempo que eu normalmente costumo combinar. Falámos de muita coisa. Queria falar um pouquinho só, você já falou do mercado brasileiro, da produção brasileira, especificamente em Santa Catarina. Hoje, o que é que a gente encontra?
De vinho, de casta.
Não, um pouquinho de tudo. Como é que está aí o setor produtivo?
Bom, aqui basicamente nós temos um grande porto, né? Está falando
Não,
geral, né?
vinho.
Ah, de vinho? Ah, perdão. Então, de vinho aqui nós temos muito a escola italiana na Serra Gaúcha, né? Muito enraizada a escola italiana. Então, você vai, por exemplo, ver Sangiovese. Que mais? Você vai ver as castas italianas as mais diversas, é muita casta italiana e casta francesa, alguma coisa de Touriga Nacional e Verdelho, mas ainda tem uma influência muito forte das castas francesas também. Isso estou falando de vinícola catarinense, tá? O principal polo de produção é a Serra Catarinense, que fica aqui em São Joaquim, uma região de clima frio, então são vinhos com uma acidez mais destacada, são vinhos mais finos, vinhos mais elegantes. Tem algumas coisas muito interessantes ali em termos de case. Tem uma vinícola ali que acho que é a primeira vinícola que trabalhou com sistema de gravidade aqui no Brasil, com produção em gravidade, que é a Vila Francione. Já deve ter ouvido falar, eles são muito conhecidos por um rosé que a Madonna ficou apaixonado, enfim. E depois você também tem a vinícola dos irmãos ali deles, que é a Tera, que é uma vinícola que recém inaugurou, foi agora esse mês até, a sua produção, que até então eles produziam na própria Vila Francione. E eles construíram um enoturismo
Eu
fantástico.
já vi, eu já vi. A gente vai ter o Edu Lira na próxima semana aqui que está fazendo a
Ah,
entrevista
é
dele.
verdade,
O Pódio Wine to Help vai ser um dos palestrantes.
é verdade. É verdade. E nós temos também outras vinícolas, como a Pericó, a Leone di Venezia, lá do seu São Bianco, que ele é dedicado só aos vinhos de casta italiana. Refosco del Pandoclo Rosso, é o que me vem em mente aqui agora. Sangiovese e por aí vai. Na questão de vinhos importados, nós temos uma demanda aqui muito forte ainda de argentinos. E por isso que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu não trabalho com vinho argentino, enfim, foi uma decisão nossa aqui, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu faço uma ponte com os vinhos portugueses. Porque ainda está no nosso DNA gustativo no brasileiro o açúcar residual. Isso com o tempo vai mudando, enfim, mas nós ainda temos isso. E a gente consegue encontrar isso em vinhos da região do Alentejo, não só do Alentejo, mas do próprio Tejo, como a Quinta da Lapa, que nós trabalhamos aqui. os vinhos da região do Douro, enfim, os vinhos portugueses, por assim dizer. Então, nós temos a presença forte aqui de Chile, de Argentina, e aí depois vai entre Portugal, Espanha, Itália e França, né? Mas basicamente é isso, Rodrigo.
Muito bom. Ô, Bruno, tenho aqui sempre umas perguntas fora do vinho. Eu vi, eu te sigo no Instagram, que uma das tuas paixões é cinema. Você sempre recomenda um filme.
Ah, verdade.
Agora, um filme para um vinho alentejano.
Nossa, um filme para um vinho alentejano, você me pegou. Um filme para um
vinho. Ah, eu sei, o pessoal vai ver e acha que eu vou fazer as mesmas perguntas sempre. Não faço.
Gostei dessa, não, essa tá legal. É que aqui tem tanto filme na minha cabeça. Vamos ver, um filme para um vinho alentejano. Se for um corte de Aragonês, Trincadeira e Alicante Boucher, Bastardos e Glórios.
Boa.
Tá? Se for, vamos lá, um branco de Antão Vaz, Yarinto, vamos ver o que a gente poderia sugerir aqui. Talvez A Vida é Bela. É um belo filme.
Muito bom.
Olha, vou sugerir o último, que é um filme brasileiro, tá? Aí você pode tomar ou com branco ou com tinto. O Alto da Compadecida. É um vinho que você dá risada, é fantástico.
Já tem uns anos esse filme, não é? Acho que eu já vi esse filme.
O Celto Mello. Celto Mello e Matheus Nachtergal.
Matheus Nachtergal, não é?
É, exatamente.
É um nome difícil, mas consegui dizer. Olha, Bruno, esta já é clássica aqui do podcast. Um talento que não tens e gostarias de ter?
Talento que eu não tenho e gostaria de ter? Gostaria de aprender a fazer vinho. Eu não sei fazer vinho. Eu sei avaliar, sei degustar, mas produzir eu ainda não sei. Eu sei vender.
Olha, Bruno, foi um prazer enorme. Foi aqui um aperitivo muito bom para o simpósio Wine to Help, que vai ser para a semana e que tem o objetivo precisamente de falar de vendas, de marketing de vinhos, estreitar a relação Portugal-Brasil. Você teve aqui, não vou dizer sorte, porque teve que maturar mais de uma hora, mas um bocadinho mais de tempo de antena do que quem vai participar no simpósio, porque os outros só vão ter 15 minutos e a gente teve aqui mais de uma hora para conversar. Espero voltar a conversar, porque ficaram aqui muitas perguntas para fazer. Espero também colaborar cada vez mais com o Brasil. Foco num ponto aqui para quem nos assiste, Portugal. E, como você sabe, eu moro em São Paulo. E há sempre essa tentação de focar nos São Paulo, Rio, nesse eixo. E os portugueses também um bocadinho no Nordeste, e bem, Recife. Mas há muita coisa fora desse eixo, fora do litoral. Santa Catarina é litoral também, mas Centro-Oeste. Muita coisa interessante a acontecer no Brasil. Muito poder de compra que já alguns produtores portugueses, obviamente, estão atentos. Mas vale a pena explorar. Bruno, olha, já só tenho o restinho de vinho. Saúde.
Saúde.
Um abraço e felicidades para ti e para Florence Vinhos. E obrigado pelo teu contributo para os vinhos portugueses e em especial do Alentejo. Um abraço.
Rodrigo, um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e até a próxima. Aguardamos vocês aqui.
Obrigado. Vou só dar aqui um recadinho, que é agradecer à Mailboxes Campo de Ourique, agora também em Évora, no Alentejo, precisamente onde nos conhecemos. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes e que nos ouvem podcast. E lembrar que as inscrições para o simpósio Wine to Help estão abertas, é só ir ao site Wine to Help. Este ano é gratuito, vai ser online. A única coisa que é importante fazer é a inscrição para receberem todo o programa, notificações, etc. O Bruno já se inscreveu, que eu vi. Não é verdade?
Com certeza, não vou perder.
Um abraço grande.
Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.